O podcast Na Quadra é oferecido por Ford, Sadia, Hellmann's e Nomad.
Ah, muito bem, nosso Na Quadra especial hoje, hein? Na Quadra, programa de número 200. 200 edições desse podcast, que é semanal, então ele começou há 200 semanas atrás. Mentira, né? Porque começou muito antes, porque ele para por algumas semanas durante a intertemporada. Mas parabéns para você, que esteve em todas as 200 edições desse programa aqui.
É verdade. Obrigado, Ari. Obrigado, porque eu acho que eu nunca faltei, realmente. Comecei lá com o Gustavo Hoffmann, depois com você. E sempre que dá, estamos aqui. Sempre que dá, não. Dá sempre. 200, nós começamos ali no ano da pandemia.
Você acha que você nunca faltou?
Não lembro. Acho que não. Acho que eu estive...
Mas começou antes da pandemia.
É, um pouquinho antes. Final de 2019.
Eu lembro que eu gravei algum que o Gustavo não podia aqui dentro da ESPN, lá de cima, lá, quando era só áudio.
É verdade, é verdade. Então foi 2019. Nossa, não lembro. É que eu sou ruim de memória, né, gente? Então, me perdoem, tá bom? Mas o programa tá aqui, 200, e sempre falando muito de basquete, principalmente de NBA, né? E trazendo, a depender do período que estamos... Por exemplo, agora estamos no período decisivo da fase de classificação. Né? Então, o pessoal já pensando em posições de playoff, quem vai classificar para playoff, quem vai classificar para play-in. Né? Mas também tem os períodos de off-season, que a gente fala do mercado, escolhas de All-Star, enfim, de tudo um pouco, Ari.
Estou brigando com o meu microfone aqui, mas acho que agora me acertei aqui. Bom, a galera participa aí no nosso YouTube, né? Você que está conosco nesse podcast... Vamos junto aí, porque como o Gui falou, né, a temporada da NBA entra praticamente no seu último mês, né? Daqui uma semana, mais ou menos, a gente entra no último mês de temporada regular. Então é ritmo acelerado, cada jogo agora vale bastante pela classificação e a intensidade do jogo aumenta e os times preocupados com algumas coisas. Dentre elas, obviamente, as posições que eles vão jogar, mas também fazer uma administração difícil que é dos seus principais jogadores para não acontecer uma lesão tão perto da pós-temporada como aconteceu, por exemplo, em Nova York, né?
Sim.
O jogo contra os Cavaliers lá, o Jalen Brunson, no comecinho do jogo, problema no joelho. A gente ainda não tem a extensão dessa lesão do Jalen Brunson, né? Mas Nova York está dizimado, né?
Exatamente, Ari. Eu acho que isso tem um pouco a ver também com o estilo de dirigir o time do Tom Thibodeau. Ele explora muito os seus titulares, faz com que ele jogue 36, 37, 38 minutos. O próprio Anunoby, quando chegou em Nova York em janeiro, né, ele jogou aqueles 15, 16 jogos em janeiro, jogando em média de quase 40 minutos por jogo, em janeiro. É muita coisa. Né? E aí ele se lesionou, aí teve a lesão do Julius Randle, agora o Jalen Brunson. Né? Então, seria importante ele ter tido um pouco mais de rotação. A gente não sabe se ele tivesse mais rotação, essas lesões não aconteceriam. Mas você tem, sim, um desgaste. Você tem esse desgaste que pode trazer algum tipo de lesão, seja ela muscular, seja ela de alguma tendinopatia, enfim. Então, esse tipo de coisa, você consegue controlar um pouco. A gente pega, por exemplo, o Steve Kerr. O Steve Kerr, os minutos dos jogadores é na planilha, ganhando ou perdendo, porque ele tá pensando sempre lá nos playoffs. Até acho que ele é um pouco exagerado nesse ponto. Ele poderia aproveitar melhor os momentos dos jogadores, né? E depois você dá o banco, enfim. Mas são dois exemplos opostos aqui, o Tom Thibodeau e o Steve Kerr.
Bom, mas a gente vai começar falando aqui mesmo do Boston Celtics. É o melhor time da temporada, o melhor time da NBA, mas que depois de 11 vitórias seguidas, né, o time acabou perdendo para o Cleveland Cavaliers. Os Cavs também sofrendo com contusão. Os Cavs é um caso muito interessante nessa temporada, né, porque é um time que sofreu com muita contusão e está aí na terceira colocação, está meio jogo atrás do Milwaukee Bucks. Vai ser uma briga bem boa aí. Para mim, é uma briga boa para ver quem vai enfrentar Boston só na final.
Exato.
Né? Exato. É quem vai jogar com Boston só na final ou quem vai ter que enfrentar Boston na semifinal de conferência.
Não, acho que não, Ari. Porque nesse caso, né, o segundo e o terceiro, eles, teoricamente, continuando a projeção, eles fazem a semifinal de conferência entre eles. Né? Porque o primeiro vai enfrentar o quarto.
O primeiro vai enfrentar o quarto e quinto, é verdade.
Isso. Mas aqui é mais uma briga por quem vai poder decidir eventualmente um jogo 7 em casa. Né? Então, a gente vindo o Cleveland, como você falou, ele já vai ficar sem o Donovan Mitchell por 3 jogos, né? Começando do jogo do Boston de ontem, ou seja, mais 2 jogos daqui para frente. O Donovan Mitchell já estava fora de alguns jogos. E agora teve a notícia do Evan Mobley também, que parece que está lesionado. Até apareceu aqui com uma lesão no tornozelo esquerdo. Né? Então, aparentemente, vai ficar fora. Likely to miss extended time. Ou seja, pode ser aí algumas semanas para o Evan Mobley. Vai sofrendo com isso o Cleveland, mas vai se mantendo firme. Né? E aqui teve uma virada espetacular contra o Boston.
Virada espetacular, né? Até daquele jeitão que Boston tomou algumas no ano passado, né?
Sim.
Que foi aquela coisa assim, pô, um baita time, como é que perde um jogo desse, né? Mas enfim, perdeu por um ponto, mas perdeu. 106 a 105, né? Foi o,
sim.
Foi o placar final. Mas Boston é um time que não precisa se preocupar com absolutamente nada.
Eu também acho que não.
Nada.
Não.
É perder um jogo aí, quer fazer o quê? Engatar uma sequência de 20 vitórias seguidas? Né? A confiança desses jogadores ela não vai ser abalada por uma derrota, por uma virada. Acho que um contexto aqui diferente. Acho que tem que tomar cuidado só para o Mazzulla chegar e falar assim, moçada, a gente não pode perder um jogo desse.
É.
Né? A gente não pode perder um jogo que nós estamos...
22.
22 na frente.
Faltava 9 minutos, estava 22 na frente. E aí teve um momento do Dean Wade também, né? A gente tem que... É claro que ninguém espera que o Dean Wade vai meter 6 em 6 de bola de 3, 7 em 7 nos arremessos de quadra, né? Na verdade, o 7º arremesso foi um rebodanque dele ali, que deu, inclusive, a virada pro Cleveland Cavaliers nos segundos finais, né? Antes de ter aquela bola do Jason Tatum. Teve uma bola do Jason Tatum, quem não viu ainda, no final do jogo, que foi apitado uma falta do Darius Garland. O BJ Bickerstaff tinha ainda o seu desafio, ele pediu desafio e claramente não foi falta. Né? Inclusive até fiz esse vídeo lá no meu Instagram também, quem quiser dar uma olhada lá, sobre esse lance do Jason Tatum. Não foi falta, ele contesta muito bem o arremesso, tem o contato com o Jason Tatum, mas porque o Jason Tatum levanta a sua perna esquerda, né, ele coloca ela para frente e aí tem esse contato. Então não foi falta, foi muito bem a arbitragem, foi muito bem o técnico do Cleveland também em manter esse desafio até o final do jogo, para que ele pudesse se beneficiar desse recurso.
Eu, se eu fosse o torcedor do Boston, estaria muito mais empolgado com a vitória que o time teve sobre o Golden State Warriors do que uma derrota, mesmo sendo uma virada incrível do Cleveland. Acho que foi um acontecimento aqui, né? Porque ano passado era meio diferente, era meio esquisito, assim, porque Boston tomava essas viradas, não porque o jogador estava aqui, mas porque eles começavam um jogo...
Individualizavam demais, jogavam mal.
E agora, acho que foi um acaso.
Eu também acho, Ari. E assim, do jeito que o Boston...
Não ficaria preocupado.
Do jeito que o Boston está jogando, eles têm ganhado a maioria dos jogos por 15, 20.
Uma média de 10,7. Deve ter aumentado agora com essa surra que eles deram.
Exato.
Mas entrando no jogo contra os Warriors, eu lembro que era 10,7 média de vitória do Boston nessa temporada.
Exato. Então, assim... Vamos colocar que nos jogos pau a pau eles estão ganhando 50%, 60% dos jogos, só que tem muitos jogos que eles conseguem abrir uma boa vantagem e acaba nem indo para o clutch time. Né? O clutch time é quando o jogo fica 5 pontos de diferença em algum momento nos últimos 5 minutos finais. Né? Então, muitas vezes, esses jogos nem chegam no clutch time. Então, assim, eu acho que o time joga muito bem. Na Conferência Leste, não vejo ninguém assim páreo para Boston,
ninguém.
Sinceramente.
Ninguém. O único time que eu vejo que pode ganhar de Boston aqui, e aí pelo talento individual, é o Milwaukee Bucks.
Uhum.
Porque tem o Antetokounmpo e tem o Damian Lillard. E eu não sei como é que esses caras vão jogar nos playoffs. Outro dia o Lillard deu uma entrevista, né, falando que ele vai para casa, ele joga videogame, ele treina, e parece que ele está infeliz lá, porque a vida dele foi toda em Portland, acho que a família dele está lá até hoje.
Ele se separou, né? Também.
Mas, então, acho que tem gente, muita gente da família dele, a família inteira, ele está sozinho.
Ele está sozinho, está sozinho.
Então, eu não sei se isso faz diferença, se ele está sentindo isso, mas, enfim, o meu ponto é que eu não sei como é que eles vão chegar na pós-temporada. Eu não sei como é que eles vão jogar nos playoffs. Eles estão esquentando, tem um time que está indo... bem, nesse momento. Começou muito mal com o Doc Rivers, 3 vitórias, 7 derrotas, depois engatou uma sequência, vai ter uma sequência agora de jogos fora de casa na Conferência Oeste, que é sempre dura, né? Porque ele também, eles ganharam do Reco-Reco Bolão e Azeitona, que aí deram essa sequência. Tem um jogo emblemático que eles venceram, que foi Minnesota fora de casa, que foi um baita jogo do Milwaukee Bucks, jogaram muito. Então, eu não sei como é que esses caras vão chegar na pós-temporada, porque se o Damian Lillard chegar na pós-temporada empolgado e acertando e aumentar esse aproveitamento de bola de três que ele tem, especialmente, que está muito ruim nessa temporada, e se o Antetokounmpo continuar essa máquina que ele é, e dentro do garrafão um jogador imparável, um jogador imbatível, com um quinteto de apoio ali, com jogadores de apoio jogando bem, Brook Lopes com as suas bolas de três, Jay Crowder vindo do banco, Chris Middleton talvez voltando um pouco mais saudável. É um baita time de basquete. Eu não sei como é que eles vão jogar, mas é o único time nesse leste inteiro que eu vejo que consegue ganhar do Boston Celtics. Miami, Nova York, Orlando, Indiana, Cleveland. Eu não vejo nenhum desses times ganhando os 27 jogos.
Filadélfia tem uma opção a depender de como volta o Embiid.
Filadélfia é freguês.
Também tem isso. Também tem isso. Né? Mas você tem uma coisa que eles podem surpreender, claro, primeiro de tudo, a qualidade do Embiid, né? E a diferença de experiência no banco, que é o Nick Nurse com o João Mazzulla. Mas também é assim, é um tiro um pouco no escuro. A gente não sabe como está o Embiid, a gente não sabe se ele volta, se voltar qual condição, como é que ele vai estar. Ele vai estar jogando da mesma maneira, ele vai ter ficado de um mês e meio a dois meses fora. Né, isso acaba um pouco o ritmo. Agora, em relação ao Milwaukee, tem sim uma melhora ali, principalmente no aspecto defensivo. Né? Eles estão com 6 vitórias seguidas, uma muito impressionante em Minnesota, e a última vitória foi contra os Clippers em casa, sem o Antetokounmpo. Dessas 6 vitórias, em 4 delas o time não tomou nem 100 pontos. Né? Ou seja, tem uma melhora significativa. E uma outra declaração do Lillard, é que ele falando que o Doc Rivers, né, é o restaurante lá que você falou, né? Ele, você sabe, não é o melhor restaurante do mundo, mas você não vai comer mal, né? Então o Doc Rivers, com essa experiência, está trazendo para eles o quê? Ele falou, olha, ele está simplificando as coisas para a gente, né? Então a gente está jogando muito mais objetivo, sem inventar muita coisa, jogando simples, né? E isso já é o suficiente para um time tão talentoso como o Milwaukee, para eles começarem a ganhar jogos. Tem a possibilidade da volta do Chris Middleton, né? A gente não sabe ainda quando ele volta, mas em algum momento ele deve voltar ainda. E o Giannis, que não jogou o último jogo, a gente não sabe, inclusive, nem se ele joga hoje ainda. Né? Eles estão começando uma viagem na costa oeste, né? Vão fazer 4 jogos na Califórnia, que é Golden State, Lakers, Clippers e Sacramento, antes de voltar para casa. Depois, quando volta para casa, ainda tem Philadelphia e Phoenix. Então tem uma sequência muito dura agora para Milwaukee, mas vai ser um bom teste, uma boa prova.
Ainda tem
isso.
2 jogos contra Boston também aqui.
Sim. Exatamente. Um fora de casa e um em casa, exato. Então tem que. Só que o jogo em casa contra Boston vai ser lá em 9 de abril.
É o penúltimo.
É o quarto último. Ante-ante-penúltimo. Olha que beleza. Talvez Boston já tenha puxado o freio de mão, né? Muito provavelmente, e no dia 9 de abril, Boston já vai ter garantido o primeiro lugar. Geral da NBA. É muito difícil o Boston perder essa primeira posição, porque hoje eles têm 13 derrotas. O time mais próximo, que é o da Conferência Oeste, é o Minnesota, que tem 19 derrotas. Então, faltando aí cerca de 16, 18 jogos, mais ou menos, para cada time, é muito difícil perder essa vantagem.
Pois é, mas é o único. Assim. É muito talento.
Muito.
Então, o Antetokounmpo é... Cara, top 3 da NBA. Acho que é um consenso que o Jokic é melhor que todo mundo, né? Acho que não tem muito o que falar. Se alguém falar que ele não é o melhor jogador hoje da NBA, é porque o cara que está falando isso, ele é muito fã do outro.
Exato.
Né? Porque acho que o que ele faz dentro de quadra é muito difícil não falar que ele é o melhor. Mas talvez o Antetokounmpo seja o segundo melhor.
Tá na cola aí, né? Porque é outro jogador também muito difícil de parar, principalmente em quadra aberta. Quando ele ganha essa velocidade, ele tem o controle do próprio corpo, ele consegue usar muito bem as pernas, né? E sem falar que ele chega no ar, ele joga acima do aro. Então isso é muito difícil de parar. Mas em relação ao Jokic, a gente até falava na redação. Hoje você não tem ninguém na NBA que consegue defender o Jokic num contra um. Né? Isso causa o quê? Causa uma ajuda, uma dobra eventualmente. O problema está aí. Que ele passa muito bem a bola, é um jogador extremamente inteligente. Por isso que é tão difícil marcar o Denver Nuggets.
Ele não joga basquete, ele joga xadrez, ele é o Kasparov. Ele tá 3 movimentos na sua frente.
Tá.
Então,
Às vezes ele, o defensor dele pega uma vez o movimento dele, beleza. Aí ele já gravou isso, já foi pro HD dele.
É porque além dele ser muito forte, além dele ser muito alto, além dele ser muito bom, ele é muito inteligente. É. Né? Então, ele não parece que ele não toma muita decisão errada. Assim. Claro que ele toma, de vez em quando ele faz umas pataquadas lá, mas força um arremesso ou outro, que eu digo. Mas, assim, fora isso, é muito difícil você ver ele tomar uma decisão errada dentro de quadra. É um negócio inacreditável. Mas só voltando para o leste aqui, tem muita gente falando do Miami.
Uhum.
Né? Que Miami é o time que pode ganhar do Boston. Eu acho que se tiver uma série Miami-Boston, grava aí, ó, que dia é hoje?
Hoje é dia 6 de março.
6:52.
Repita.
6:52. 6 de março? Se Boston encontrar Miami na pós-temporada, 4-0 Boston. É varrida. Varrida. Pega. Até o Zé Elias me ligou aqui. Não sei porque ele me ligou, mas me ligou. Um abraço pro Zé, se estiver vendo o nosso. Varrida. 4-0. 4-0.
Eu acho que o Boston, esse ano aqui, as chegadas, tanto do Porzingis quanto do Jrue Holiday, colocou realmente o time num outro patamar. Né? A gente fala aqui de possivelmente o melhor quinteto da NBA. Eu acho que está ali com o próprio Denver Nuggets, né? Que tem um quinteto que manteve o quinteto titular que foi campeão na temporada passada. Mas assim, é claro que tem muito talento nesse time do Boston, a chegada do Porzingis.
Só para você saber, o Zé Elias está aqui pedindo o seu telefone.
Mas ele tem o meu telefone. Zé Elias, pelo amor de Deus, vou te mandar uma mensagem aí, Zé. Então, o Denver, o Boston, com a chegada do Porzingis, ele abre muito a quadra. Então, você tem a possibilidade, e o Boston melhorou nesse quesito, de jogar mais próximo à cesta com os homens de perímetro. Porque o Porzingis, tendo esse arremesso de fora e sendo grande, ele leva o grande do adversário para fora da área. E aí eles conseguem aproveitar muito bem essa vantagem de tamanho, tá? Então isso, assim, eles têm insistido mais nesse tipo de jogo, né? Defensivamente, eles ganharam muito com o Jrue Holiday. Você tem a saída do Marcus Smart, que é um excelente defensor, mas o Jrue Holiday, olha, eu chego a pensar que o Jrue Holiday seja melhor que o Marcus Smart como defensor. Só que além disso, ele tem ponto na mão também. Então você imagina que luxo que é você ter um Jrue Holiday como quarta opção ofensiva no seu time.
É até curioso você falar isso, né? No ESPN League, segunda-feira, o Paulo chamou atenção para um ponto que foi muito interessante, né? Sobre esse Boston do ano passado para o Boston desse ano. E uma das coisas que o Paulo tem razão, quanto a bola ficava nas mãos do Marcus Smart, especialmente em momentos decisivos do jogo. Né? E esse ano, e é um jogador que não pode até ser decisivo em alguns momentos, mas o jogador decisivo do ano passado era o Tatum ou o Brown.
Sim.
Né? Não é ele.
Sim.
Né? E esse ano não tem ele ali. Eu não quero falar essa palavra, não vou falar. Eu ia falar que não tem ele ali para atrapalhar, mas porque é um baita jogador. Né?
É.
Mas, enfim, eu acho que é uma grande troca do Boston de um para o outro também. É muito melhor.
Você trocou muito bom, Ari, pelo ótimo.
É.
Às vezes, a diretoria tem que fazer esse tipo de escolha. É difícil, porque o Marcus Smart era a alma do time. Era a imagem, a energia que ele trazia, o líder que ele era desse time, né, realmente fazia com que o Boston Celtics, você olhasse, você pensava em Boston Celtics, você pensava em Marcus Smart. Mas apareceu uma oportunidade de um Jrue Holiday. Eu acho que o Brad Stevens foi muito bem aqui nessa questão de mercado, nessa questão da troca, porque o Jrue Holiday é um melhor jogador, sim, que o Marcus Smart.
Isso pode ajudar muito o Boston nesses momentos decisivos assim, de jogo, né? O adversário não sabe em quem ir. Né? Provavelmente a bola vai para o Tatum, mas pode ser que não. Né? Pode ser.
Pensa que a defesa adversária vai ter que escolher quem, né? Porque é cobertor curto. Né? Você vai colocar o Jason Tatum, jogar no poste baixo contra um cara de 1,95m, ele vai levar vantagem. Então você vai precisar de uma ajuda. A defesa tem que escolher quem que ele batiza, entre aspas, quem que ele deixa livre. O Jrue Holiday ou o Derrick White, que tá jogando bem. que está metendo bola de três, que mete bola de três, que tem qualidade. Então é muito difícil defender esse Boston
Celtics. Tem uma coisa sobre Boston que eu até falei no ESPN League na segunda-feira, que é um negócio que me preocupa, assim, sobre o Celtics, que, especialmente em playoff, né? Porque os Celtics hoje estão com uma média de bolas de três acertadas por jogo de mais de 16. É muita bola de três.
Sim.
É muita coisa. São 16 bolas de três certas por jogo. Daí vem 48 pontos de média por jogo via bola de três. E na minha cabeça, numa série de 7 jogos, não entra que eles vão ter uma média de 16 bolas de três por jogo na pós-temporada. Não é possível.
É.
Né? Assim,
vai cair porque o ritmo cai também.
E eu sei que eles... assim, não é, é muito bem feito, né? Porque se você for prestar atenção no jogo de Boston, são jogadas armadas para arremesso de três.
Uhum.
Né? Os jogadores... Por exemplo, Jason Tatum era um cara que arremessava demais, né? O off the dribble. Né? Ele tá com a bola e aí ele mesmo arremessa. E ele está com aproveitamento muito bom no catch and shoot esse ano. Ou seja, alguém passando a bola para ele. Porque muito provavelmente ele vai estar livre para fazer esse arremesso. O que o Porzingis arremessa de bola de três livre por jogo é incrível, é inacreditável. Né? O Golden State Warriors, eu não sei por que, eles deixaram o Jaylen Brown arremessar de três livre no começo do jogo lá, mas aí acho que é porque o Draymond Green estava passeando.
Foi uma escolha, o Draymond Green falou disso. É. Né? Eles apostaram que ele está com 34% de aproveitamento.
2% abaixo da média da liga.
Vamos arriscar. Pô. Só que assim, 34% ele está arremessando marcado. Ou com algum tipo de contestação. Se você deixar esse tipo de jogador completamente livre, do jeito que eles deixaram, e ele acerta a primeira, a segunda... Esquece, ele vai continuar metendo bola.
Então, para mim é só essa preocupação que eu tenho com o Boston. Assim. E se essa bola de três não começar a cair? Que outra alternativa eles têm para jogar o jogo?
É esse, né? Jogo próximo da sexta ali.
Para ganhar os seus jogos.
Vai ter que ser esse jogo próximo da sexta.
Mas aí é mais equilibrado contra qualquer adversário.
Tá,
né?
Mas aí a questão é que é o seguinte, se eles começam a ganhar vantagem próximo à sexta, a defesa adversária vai se fechar. E a tendência é que as bolas comecem a cair. Porque é um arremesso que vem um passe de dentro para fora. É o arremesso que eu sempre falo. É o que o arremessador mais gosta. Por quê? Porque é o mesmo movimento que ele faz todo santo dia na série de arremesso. O cara está passando a bola para ele lá debaixo da cesta, pegando o rebote, passa para ele, ele arremessa. É um arremesso de treino. Né? Então é o arremesso que tem mais chance de entrar quando a bola vem de dentro para fora.
Tá. Tá bom.
Não. Foi convincente?
Foi, bastante. Mas é. Mas eu. Porque, assim, minha preocupação talvez seja eles não fazerem isso. Eles continuarem insistindo no arremesso de três, que não vai cair. E aí entra
o problema é exatamente esse. É. Se eles continuarem insistindo nessas bolas forçadas, sem fazer com que a bola vá para dentro.
É, porque se eles fizerem. Se eles criarem essa alternativa, uhum, que você está falando, beleza.
É.
Mas a gente não viu eles criarem essas alternativas nos seus jogos nas últimas temporadas. Né? Especialmente na última, que eles eram bem favoritos para chegar na final e acabaram perdendo para o Miami.
Sim.
Então, assim, assim, é um baita time, é o melhor time da NBA, é o melhor quinteto, os caras estão jogando demais, todo mundo faz mais de 20 pontos todo jogo, menos o Derek White ontem. O Holiday não tá nem aí se ele faz ponto ou não. Nem aí se ele faz ponto ou não. É outra coisa do Holiday, né? Porque às vezes você tem um jogador que é... Ele não é uma estrela na liga, né? Mas é um grande jogador da NBA. Mas talvez seja o menos egoísta deles ali. Ele não tem o ego lá em cima. É, eu sou demais e tal, não sei o quê. Preciso fazer meus 25 pontos por jogo. Ele não tem isso, né?
Não.
Então, ótimo.
É o tipo de jogador
que... Só para tentar, assim, achar alguma coisa que possa ser uma fragilidade desse time do Boston, né? E que os outros adversários também vão ter que começar a encontrar isso, né? Porque não adianta você for jogar no leste hoje e falar assim, pô, vamos ter que pegar Boston e aí perdemos, né? Melhor não chegar, né? Melhor nem jogar.
Exato.
Né? Então você tem que tentar criar alternativa para poder ganhar dos caras.
Exato, né? E assim, no final das contas, o jogo é 5 contra 5, não tem nenhum jogador a mais... todo mundo com duas pernas, dois braços, né? Normal ali, é o que a gente sempre fala. Tipo, enfrenta, é o desafio. Então você tem que tentar traçar alguma estratégia, né? Talvez seja essa, fazer com que Boston jogue o mais perimetral possível porém sem que a bola rode em mão, que esses arremessos de três pontos venham depois de drible, que a tendência é que o percentual de acerto caia.
O que mais a gente ia falar?
Falar rapidamente desse Orlando Magic, né?
Pois é, tá na quarta colocação, né? Que, é que assim, do quarto pro oitavo é um jogo e meio, né?
Isso. Né? Então... Exatamente. Só que Orlando tem a tabela talvez mais fácil da NBA daqui para frente, né? Então eles engataram...
Quantas vezes eles vão jogar contra o Washington e Charlotte?
Vou dar uma olhada agora aqui, mas deve ter aqui, ó, duas vezes com Toronto, Washington, Brooklyn, Charlotte,
ótimo.
Memphis,
ótimo.
Portland,
maravilhoso.
Charlotte de novo.
Nossa senhora.
Os últimos três que vão ser duros, que é Milwaukee, Filadélfia e Milwaukee.
Mas já vai estar definido. Ou não, né?
Ou não. Mas assim, é um time jovem que defende muito bem e as suas estrelas, as suas jovens estrelas, o Franz Wagner e o Paulo Banqueiro, melhoraram consideravelmente em relação à temporada passada. Né? Então, a impressão que eu tenho é que todo mundo sabe muito bem seu papel dentro do time. Né? Você tem um Joe Ingles ali, que é um jogador experiente, não precisa de nenhum protagonismo, mas joga bem. Né? Ele acaba... Foi você que falou que ele parece um contador também?
Não, o Cody Zeller é meu contador.
É verdade. Né? Mas assim, ele já é um jogador mais veterano, mas entende o seu papel e consegue distribuir o jogo. Às vezes precisa de meter uma bola, ele mete uma bola, né? Não joga tantos minutos, mas é aquela experiência que um time jovem como Orlando precisa.
E o Banqueiro, né, é um cara que é daqueles que a gente precisa ficar de olho. Desde que ele surgiu lá, ele não te lembra, assim, o biotipo, assim, do Kevin Durant?
Eu acho que um pouco.
É porque é que por enquanto... Alto, tem 2,6, 2,7, o cara alto, tem um bom remisso e tal. Porque eu acho que a tendência dele é evoluir um tanto para ele se tornar um jogador para brigar por prêmios na temporada.
Sim.
Né? Então...
Eu acho que o ano que vem ainda vai ser ainda melhor desse jogador do Paulo, Banqueiro. Né? Porque é um jogador que tem qualidade, ganhou muita confiança nesse ano. Né? Ele foi o novato do ano no ano passado. Ganhou muita confiança. O time está jogando bem e está em posição de playoff. E isso vai dar ainda mais confiança para ele continuar trabalhando. Inclusive ter mais volume de jogo. Né? Ele tem uma média de 21, 22 pontos por jogo. Eu acho que ele tem total capacidade de subir essa média aí para 25, 26 pontos por jogo.
Pois é, e tem os... E tem a galera, né, os renegados dos outros lugares que estão em Orlando e estão jogando bem, né?
Então, o Wendell Carter Jr. é um deles, né?
Pois é, né? O Suggs, o...
Sim.
O Fultz.
Fultz,
Essa galera que foi escolha alta de draft, mas foi largado meio pra lá. Esse cara não tem futuro, joga eles lá pra Orlando lá.
Exato. E, inclusive, acho que o Fultz vai ser agente livre esse ano, né? Então...
É que o tempo passa, o tempo voa, né?
Pois é.
Então, esses caras parece que entraram ontem na liga, mas na hora que você vai ver, os caras já têm 7 anos que estão aí.
Verdade.
Mas é um time interessante, um time futuro, né?
Sim.
Não é... Parece que está acontecendo meio que com eles assim, o que... Começou, é claro que eles não têm tantas escolhas, né? Mas meio que aconteceu com o
Oklahoma.
Oklahoma.
Mas ainda assim, né, você vê o Franz Wagner veio de draft, o Paulo Banqueiro veio de draft, o Suggs veio via draft, o Mo Wagner não, veio, mas não joga nem o Wendell Carter. Mas assim, esses, principalmente os dois principais jogadores, vieram via draft, né? E o time vai jogando bem, é muito bem treinado pelo Mosley, né? Eu acho que principalmente a defesa desse time funciona muito bem. Eles jogam sempre pressionando muito a bola, muita intensidade, põe o físico nos adversários, fazem com que os adversários sintam, né? A gente sempre fala, o cara tá sentindo você ali sempre incomodando, empurrando, tirando você do lugar. Eu acho que esse é um dos grandes fatores desse Orlando Magic.
Eu acho que Orlando também chegando na pós-temporada, Gui, não sei se você concorda, mas sim, pode dar trabalho para muita gente. Ele pode dar trabalho para o Miami Heat, pode dar trabalho para o Cleveland Cavaliers, para o New York Knicks. Acho que para Filadélfia com o Embiid, para Milwaukee, para Boston, já é mais complicado.
Sim, sim.
Se bem que Boston, ano passado, perdeu um monte de vezes aí por Orlando. Mas, assim, brincadeira à parte, eu acho que pode complicar muito a vida desses times aí. Acho que seria favorito numa série hoje contra a Indiana, por exemplo, que não tá, piorou, né?
Sim.
Piorou, e o Halliburton piorou consideravelmente. E o próprio Atlanta Hawks, Chicago Bulls, aí nem se fala, né? É um time que pode dar trabalho aí, pode dar uma canseira. No...
E é interessante, você falou das posições, né, Ari? Então, vamos lá. Orlando, que é o quarto, New York, quinto, Miami, sexto, Filadélfia, sétimo. Todos eles têm o mesmo número de derrotas, 26 derrotas. E aí aparece Indiana com 28. Né? Ou seja, está bem embolado aqui, pode acontecer muita coisa. Os Knicks e Filadélfia com os lesionados, a tendência é que eles continuem caindo um pouco até os principais jogadores voltarem.
Quem mais?
A gente tinha na pauta para falar do Denver, né? Mas acho que já falou um pouquinho aqui sobre a questão deles serem... Acho que ninguém vai ser louco de falar que Denver não é o principal favorito ao título.
Eu acho que hoje a principal coisa com os Nuggets assim é os outros técnicos quebrarem a cabeça para arrumar uma forma de dificultar muito para Denver, né? Arrumar uma defesa que faça uma pressão, talvez, para essa bola não... Se bem que não tem como, né? Porque ele traz a bola, né?
Ele traz.
Além de tudo, ele traz a bola, ele não recebe a bola. Porque às vezes você podia fazer uma... Se ele recebesse a bola, você fazia uma pressão no cara que está com a bola,
uhum,
ela chegar mais ou menos para ele. Aí é o cara, exato, já está muito em cima dele. Ele já... O defensor já ganhou a posição. Mas como ele traz a bola também, eu sei lá. Olha aí que a gente tá. Esse lance que eu falei pra você.
É, exatamente.
Esse lance. Porque esse lance do Jokic aí... Ô, Saquinho, coloca de novo o começo desse negócio aí.
Pode ser esse também, ó.
Que é impressionante, né? Porque assim, o Lakers falou... O Davin Hens chegou lá e falou assim... Cara, nós vamos arrumar um jeito de parar esse cara. Aí começou com o Hachimura em cima dele, ó, colado. O Anthony Davis tá lá em cima olhando, ó. Aí ele chega pra perto. Não dá tempo. Aí na primeira, ele errou. Primeiro, o Anthony Davis chegou, ele errou o arremesso. Na segunda, ele tomou um toco. Na terceira, ele deu esse passinho pra trás e fez o arremesso.
Aí depois ele pegou.
Depois começou a passar a bola para o Gordon. O Gordon enterrou as bolas livres. Olha lá, o Anthony Davis olhando pra ele. Aí ele vai pra cima, ele arremessa livre.
Não
tem como, como é que você para o cara?
É difícil, porque você vê, ele tá sempre com a cabeça em pé, a cabeça levantada ali. Ele tá enxergando tudo o que acontece. Ó, esse gancho aí, não tem como o Anthony Davis chegar, por quê? Porque ele tá a 2 metros da cesta. Então o Anthony Davis fica na dúvida, será que ele não vai passar essa bola? Né? Porque se ele tá um pouco mais próximo, ele chega e dá o toco. E o Hachimura não vai chegar nunca, porque ele, como ele é largo, ele tem um ombro largo, ele coloca um ombro para se proteger... E o outro, ele faz um meio gancho. Então, é difícil. Até nessa situação aqui, ó, ele usa a tabela muito bem. Né? Então, é muito difícil marcar o Jokic exatamente por causa dessa inteligência e dessa qualidade técnica que ele tem de jogar próximo à cesta.
Impressionante, né?
É. E aí, assim, o time também é muito bem treinado. A gente tem que também dar o mérito aqui ao Michael Malone, né? Como ele faz com que esses jogadores tenham total noção de onde estão na quadra. Você vê que dificilmente os jogadores do Denver eles estão próximos um do outro. Eles têm um espaçamento excelente para quê? Exatamente para colocar essas ajudas em xeque. Né? E assim, eles aprenderam a ganhar de um jeito que é muito difícil parar. O último jogo eles perderam para o Phoenix em casa, na prorrogação. Eles estavam perdendo o jogo inteiro ali. Jogo inteiro. No final do jogo eles passaram e depois eu acho que teve uma bola de 3 do Kevin Durant que empatou o jogo no final do jogo. Claro que vai também a qualidade técnica do adversário. Mas você vê como ele chega no final do jogo, ele joga de uma maneira completamente diferente, assim, sabendo exatamente o que tem que fazer para ganhar o jogo.
Nesse jogo aí foi isso, né? Eles perderam pro Lakers. O Lakers fez um belo jogo contra o
primeiro tempo,
Nuggets.
Muito bom.
Né? Foi um grande jogo do Lakers contra os Nuggets. Estão ganhando, faltando 6 minutos para acabar o jogo. É que aí no final os caras começaram a jogar de uma forma, e assim, mérito também pro Michael Porter, que foi 10 de 10 nesse jogo.
Sim.
Aí também, né? Porque além do Jokic ser muito bom, o Porter é bom, o Gordon é bom, o Murray é espetacular. Então é um baita time. Né? Outro dia o Sacinho no League falou sobre o banco, né? E aí eu fiquei me questionando, não sei, cara. Eu acho o banco talvez até melhor.
Do Denver? ele tá mais jovem, né? Tá mais jovem, mas você tem o Watson, que tá jogando muito bem, ganhou mais espaço.
Ele defende que nem um maluco.
Defende que nem um maluco, principalmente. E aí você tem o Christian Brown um pouco mais experiente. O Red Jackson, a gente falou que no ano passado o Red Jackson chegou para uma eventual emergência. Ah, machucou algum jogador, eu tenho um cara experiente aqui. Esse ano não. Esse ano ele está na rotação. Ele é o reserva direto do Jamal Murray. Quando o Jamal Murray não joga ou quando ele precisa descansar, é o Red Jackson que está jogando bem. O próprio DeAndre Jordan, né, que também tem pouco espaço, é verdade, mas quando precisa ele está disponível. Ele entendeu isso, ele está numa fase da carreira também que para ele é ok isso. Né? Então ele tem ali os jogadores experientes. Mas são esses 8, 9 jogadores. Você tem o Slaughter também, que estava jogando bem no começo, agora perdeu um pouco de espaço. Mas é um time muito bem treinado. Tem também o irmão do Drew Holiday, é o Aaron Holiday.
Aaron Holiday.
Também entrou nesse jogo aqui jogando muito bem, metendo bola de 3. Ou seja, isso é mérito do técnico, que dá essa confiança, que faz com que os jogadores do banco joguem melhores também.
Pois é um baita time, cara. Hoje, para mim, é o meu grande favorito. Sabe por quê? Porque, assim, às vezes a gente vê eles perdendo um jogo. Beleza. Agora, precisa lembrar que playoff é série longa.
Sim.
Né? É série muito longa. Então, você ganhar 4 jogos desse time, de 7...
Difícil. É difícil. Porque eles são grandes ali.
Se ganhar 4, é muito jogo para ganhar.
É o que a gente fala, o Lakers.
Porque 2 você ganha, 4 não sei.
O Lakers joga com o Golden State ou joga contra o Oklahoma, eles levam vantagem no tamanho, porque eles são maiores e eles sabem aproveitar essa vantagem. O Lakers não ganha do Denver há 8 jogos seguidos, exatamente porque essa vantagem eles não conseguem aproveitar, porque não tem. Na verdade, quem tem vantagem de tamanho nesse duelo aqui é o Denver Nuggets, né? E eles têm essa vantagem contra a maioria dos times. Talvez eles não tenham tanta vantagem contra um Minnesota, que joga com 2 homens grandes. Mas o resto da NBA, muito difícil parar o Denver Nuggets.
E o nosso Gabriel Pinheiro fala que ele é verdade, tem razão. O Justin Holiday que está lá.
Justin Holiday.
São 3 Holiday, o Justin, o Aaron e o Drew. Né?
Uhum.
O Justin está em Denver e o Aaron está em Houston. Mas é isso. Baita time, né? E é legal, assim, porque o Jokic ele faz os triplos duplos. Porque ontem o Doncic fez outro triplo duplo. O Dallas perdeu de novo. Né? E assim, é um monte de triplo duplo vazio, assim, né? Porque ele faz triplo duplo, ele faz. E o time perde.
É.
Ano passado, o Jokic, até o ano passado, ele não tinha nenhum triplo duplo que o time tinha perdido, sei lá, desde 2000 e...
Sim.
Né?
Foram 20 alguma coisa de jogos.
7 jogos seguidos com triplo-duplo, o time sem perder. Aí teve um jogo que ele jogou, que ele teve um triplo-duplo, o time perdeu numa sequência de 3 derrotas que eles tiveram ali na segunda metade da temporada passada. Ele teve 2 triplos-duplos, num ele ficou a 1 assistência de um triplo-duplo, e aí o time perdeu. Mas, cara, você vê que quando ele faz o triplo-duplo, o time ganha.
Uhum.
Time, geralmente, assim, 98% das vezes o time ganha. O Doncic, ele faz os triplo-duplo dele, na hora que você vai ver, o time perdeu de 15.
Mas aí
ele tomou 16 pontos. O cara fez 35 pontos, pegou 16 rebotes, deu 14 assistências e o time perdeu por 15. No jogo que ele fez 73 pontos lá, quase que eles perderam.
Sim.
Eles poderiam ter perdido aquele jogo ainda para Atlanta.
Foi.
Né?
É que é uma questão de como o time joga. Né? Você vê que o triplo-duplo do Jokic, para falar uma palavra que está todo mundo mais acostumado agora, ele é mais orgânico. Né? Ele é dentro do sistema de jogo. Você vê a inteligência dele. O do Doncic, a bola fica o tempo todo na mão dele. É normal que ele vá ter número. Só que os jogadores, os outros, eles estão parados. Né? Ele vai ter. Ele provavelmente deve dar 20 assistências no jogo, que você não mete a bola. Mas assim, o jogador está fora de ritmo. Né? Aqui não, você vê quantas assistências o Jokic te dá para caras que cortam nas costas do defensor e terminam enterrado ou em bandeja. As do Doncic geralmente é de dentro para fora ou para alguém arremessar de 3. O único que recebe mais passes assim é o Derek Lively, mais próximo à cesta, porque vem na ajuda e tal, ele acha. Mas de todos os outros, é de arremesso de fora. Então é mais difícil vencer esse jogo. A gente já falou aqui, o jeito com que Dallas joga, cara, cansa de assistir. Né? O Doncic é maravilhoso, mas Dallas não dá gosto de ver jogar. É muito chato o jogo deles.
E o nosso Daniel Ferreira está falando aqui, né, que Denver está sofrendo para ser primeiro do Oeste, enquanto Boston vai ser primeiro do Leste sem nenhuma dificuldade. Eu acho que a gente tem que pesar algumas coisas aí nessa equação, assim, não simplesmente ver a tabela e ver que Boston vai ser primeiro sem nenhuma dificuldade e Denver tá tentando ser primeiro. Eu acho que a coisa mais importante aqui, Daniel, que a gente tem que ver, cara, é que Denver tem um potencial muito gigante ainda para atingir. Parece que esse time começou a temporada 60%. E a impressão que dá é que eles não atingiram o ápice deles ainda do que eles podem jogar. Né? E eu acho que a experiência do título no ano passado fez com que esse time jogasse uma temporada regular mais tranquila.
Sim.
Né? E agora, no final, eles estão acelerando. Perderam ontem, é verdade, perderam para Phoenix. Mas eram o quê? Desde o All-Star Game que eles não perdiam nenhuma. Acho que eram seis vitórias seguidas. Enfim, então um jogo do Minnesota Timberwolves, né, que você fala aqui também que deu bastante trabalho para Denver no ano passado. E o próprio Denver falou isso, né, que foi a série mais difícil para eles. E com o Gobert e tal jogando, ainda acho que pode ser que dê trabalho. Minnesota, a gente tem que exaltar mesmo esse time dos Timberwolves, que eles estão realmente jogando muito bem. Mas eu ainda colocaria Denver um favorito numa série contra os Timberwolves, e eu ainda acho que Denver vai ser primeiro colocado nesse Oeste aí no fim da temporada.
Eles têm ainda 3 jogos entre Denver e Minnesota daqui até o final da temporada regular. E esses confrontos diretos aí vão ser fundamentais. Né, o Thunder está dando umas bobeadas aqui, perdeu para o Lakers, nem considero tanto bobeada, mas na sexta-feira eles perderam para o San Antonio Spurs. Esse tipo de derrota é o tipo de jogo. Você ganhar do San Antonio Spurs vai fazer você um candidato ao título? Não. Mas perder um jogo para o San Antonio Spurs pode comprometer algum tipo de posição na sua classificação. É isso que a gente sempre fala aqui.
Mais aqui da nossa galera aqui, para a gente caminhar para o nosso encerramento também, o Marcelo de Jesus falou, acredito que só Boston consegue ganhar 4 jogos desses caras. Acho que é o que todo mundo acredita, assim, né? Que hoje o time, pelo que está jogando, pelo quinteto titular que tem, pela qualidade dos caras, é só Boston mesmo para tentar ganhar 4 jogos desse Denver, pelo que a gente tem visto. Claro que eles podem perder a esporte, né?
É lógico.
Mas, assim, olhando de fora, assim, parece bem irreal.
E assim, seria uma final espetacular, né? Boston e Denver. Por mais que eu ache que que Denver, mesmo não tendo mando de quadra, ele teria um certo favoritismo. Mas seria uma série, para mim, de pelo menos 6 jogos. Né? E assim, com dificuldades de colocar assim, vou apostar no Boston, vou apostar no Denver. Né? Porque realmente eu acho que vai ser muito equilibrado. Ainda acho que Denver seria o favorito.
Seria uma grande final.
Seria.
Seria uma final espetacular. O Chris Davi, filosofia assuntos gerais. Jason Kidd é o pior técnico da NBA. Isso tem que ser levado em conta. Concordo.
Essa avaliação quem tem que fazer é o Mark Cuban. A gente fala que faz tempo, mas se o Mark Cuban achar que não, ele vai continuar lá.
O Lucas Paulo e os Clippers. A gente ia falar deles também, né?
Agora,
eu, pra mim, o Paul George tá jogando machucado. Porque ele tá tão mal.
Pois é.
Ele tá com aproveitamento tão ruim.
Mas no último jogo ele até foi bem,
foi,
né?
Foi bem.
Foi. Terminou com 20, 26.
Mas ele teve uns jogos aí que ele teve jogos horríveis aí. Eu acho que a contusão na virilha dele ainda continua, hein?
O jogo foi contra o Milwaukee Bucks, em que eles perderam o Milwaukee sem o Giannis, né? Ele acabou terminando com 29 pontos. Teve um bom aproveitamento, 10 em 17 arremessos de quadra. Quem não jogou bem foi o Kawhi dessa vez. É que é difícil a gente não ver o Kawhi jogar bem. assim, a preocupação é que esses caras não percam o gás. E o que eu vejo um pouquinho também desse Clippers é que o Ty Lue, que eu adoro, eu acho ele um baita técnico, mas às vezes ele insiste demais no small ball. Né? Eu acho que a NBA já mudou de novo. O small ball, por momentos dentro de um jogo, ele funciona, mas eu acho que hoje, você jogar com 5 caras baixos, você vai sofrer. Ainda mais jogando contra um time que tem o Brook Lopes, que se aproveita muito bem, o Bobby Portis, né? Mesmo sem o Giannis, eles conseguem tirar proveito dessa vantagem, questão de rebotes e questão de jogar próximo à cesta.
Pois é, mas é um baita time também.
Sim.
Né? O Westbrook machucou, né?
O Westbrook volta, ele teve uma lesão, ele teve uma operação na mão. É metacarpa, mão? Ou metatarso?
Ah, sei lá.
Enfim. É uma operação em que o tempo de recuperação é de 4 a 6 semanas. Né? E, assim, uma operação...
É um ossinho
da mão, exatamente. Então ele deve voltar aí, talvez, até para a última semana de temporada regular, para voltar no ritmo e já tá pronto na primeira rodada dos playoffs.
É um time para a gente ficar de olho. Baita treinador. Né? O Kawhi em playoff também é um rolinho compressor.
Sim.
Né? De experiência, de título e tudo mais. Pô, o George é um cara espetacular. O James Harden cumprindo seu papel com finesse, eu diria.
Uhum.
Né? Tá jogando muito bem. E é um baita time. Né?
Sim.
Pode dar bastante trabalho. Pode ser um time aí que também possa chegar a uma final. Seria interessante.
Uma final de conferência Clippers e Denver ia ser bem legal também.
O Daniel Ferreira está falando para você falar do Wembanyama. Cara, o Wembanyama é um fenômeno.
É um
cara.
Fenômeno. A gente tem falado sempre aqui dele, né?
Ele é demais.
E ele melhorou consideravelmente seus números. Eu não sei agora, acho que nos últimos 2 meses, ele está arremessando 40% de 3 pontos.
Ele começou a temporada arremessando 18.
Sim.
O pessoal está falando aqui do Denver e tal. É que, galera, não sei se vocês concordam isso, assim. É que todos os times da NBA, todos os jogadores da NBA, eles são marcáveis. Menos um.
Sim.
Então, assim, é só por causa do Jokic. É só por causa dele.
É.
Né? Porque o resto do time também é muito bom, né? A galera falou que o Jamal Murray, a gente já falou isso aqui também, esnobado.
Totalmente.
Totalmente. Né? Mas, assim, o meu ponto sobre o Denver é que o Jokic joga lá. Né? Então, assim, é impossível marcar esse cara. É impossível, não tem jeito. O que você tenta fazer, ele tem uma alternativa que...
É muito difícil.
É muito difícil. Então, é só por causa dele mesmo. Então, eu acho que eles levam a vantagem. Acho que nunca vai ser 50-50, porque eles têm o Jokic.
Sim.
Você pode ter quem você quiser, mas você não tem o Nikola Jokic.
E isso vai ser fundamental para essa temporada mais uma vez.
Tá vendo?
Rodada dupla hoje, Ari?
Rodada dupla hoje, Clippers e Rockets.
Lembrando que
Rockets e Warriors.
O Şengün ontem, 45 e 16.
Şengün?
Kongun e Şengün.
Şengün?
E depois tem o Milwaukee e Golden State Warriors.
Se Şengün tá assim, imagina Kongun, né? Warriors tá sem Podzinski ainda, né?
Então, isso que eu tô dando uma olhadinha aqui.
Acho
agora.
Acho que tá fora. O pessoal tava até falando os números do Klay Thompson ali, vindo do banco. Coisa absurda, assim, né? Tipo, como é melhor. Eu até, se eu fosse o Kerr, eu, mesmo com o Podzinski não jogando, sei lá, começaria com o Moses Moody e deixaria o cara no banco.
Mas volta o Wiggins também, né?
Volta o Wiggins hoje, é verdade.
O Andrew Wiggins, deixa eu ver aqui.
Ele voltou pro time, né? Eu não tinha nem visto se ele ia jogar ou não. Eu vi que ele voltou lá para facilities.
Aqui no Injury Report, só aparece o time do Milwaukee. Não tá aparecendo o time do Golden State ainda.
Ixi.
Então, tá o Chris Middleton fora. O Antetokounmpo, questionável. Mas a gente ainda não tem aqui o...
Questionável vai jogar. Se fosse pra estar fora, já tava fora.
Bom, no último jogo ele estava pronto para aquecer. Ele estava aquecendo e saiu fora. Contra os Clippers e ainda assim venceram. Mas vai ser um jogão, porque os dois times estão precisando ganhar.
O nosso saco falou que o Shangun vai ser MVP da NBA em 5 anos, no máximo.
Uau.
Tá confiante no Shangun, hein, Saqueira? Nosso Guilherme Saco botando um palpite aqui.
Ousado.
Ousado. Qual o seu palpite ousado para daqui 5 anos? Shangun MVP. O Shangun vai ser MVP antes do Shea ou Saco?
O do Wemby?
Chega na porta aqui e fala.
Do chat sim, do Wemby não.
E o Shea?
Sim.
O Shea vai ser antes do Shangun?
Sim, o Shea deve ser esse ano, inclusive.
Não, esse ano vai ser o Jokic. Tá certo. Bom, Gui, então é isso.
Vamos,
né?
Nessa, voltamos à meia-noite, mas 9:30 tem Clippers e Houston.
É isso. É, com o Matheus Suman e o Leonardo Sasso, a gente tá junto a partir de meia-noite.
Exatamente.
Então é isso, aquela descansadinha, mas tá, estamos de volta e o nosso Na Quadra volta na próxima semana. Contagem regressiva das semanas aí para terminar a temporada regular e começar playoff, hein? Valeu, galera, um abraço e até semana que vem. Tchau.